כן. אני מאוד שמח שיש
לנו. Estou muito feliz que temos uma boa conexão, tanto espiritual quanto corpórea, virtual, e também o artigo é muito especial. Ele destrava e traz muitas perguntas. Perguntas práticas que vêm do nosso trabalho nos grupos, nas dezenas. Então, deveríamos esclarecê-las e o que mais vocês quiserem ouvir de mim. Tanto quanto eu seja capaz de explicar qualquer coisa que vocês queiram saber e avançar para a conexão entre nós e de lá se conectar com o Criador. Então, vamos para o artigo. Por favor. Talvez eu vou ler. Artigo 67, no Shamat, afaste-se do mal. Rabash escreveu as palavras de Baal HaSulam. Devemos ter cautela com o afastamento do mal para proteger os quatro pactos. Existem algumas limitações, ele fala, que devemos manter se nós quisermos alcançar o pacto com o Criador. Então, primeira condição para a conexão com o Criador é o pacto dos olhos, que é cuidar-se de olhar para as mulheres. A proibição de olhar não é necessariamente porque tal ato pode derivar em pensamento. A prova disso é que a proibição também se aplica a um ancião de 100 anos. Quer dizer, isso não vem da sua natureza corpórea. Mas a verdadeira razão é que isso vem de uma raiz muito elevada. Essa precaução é porque se uma pessoa não for cuidadosa, ele pode chegar a olhar a Sagrada Shekhinah. Quer dizer, basicamente, não está conectado aos hormônios, estamos falando sobre um homem de 100 anos. Não pertence a nada corpóreo, mas isso vem da raiz espiritual. Todos esses acordos, pactos sobre espiritualidade, não corporeidade. E ele fala, a evidência é que isso se aplica para um homem de 100 anos, mas a verdadeira razão é de que vem de uma raiz muito elevada. Quer dizer, vem de um lugar completamente diferente, que se uma pessoa é cautelosa, essa precaução o ajuda a avançar para a revelação do Criador. E chegar à conexão do Criador chamado pacto. Existem quatro pactos desses, ou graus, de entender e receber o Criador, se conectar com o Criador, e através disso uma pessoa se aproxima de uma completa adesão. Se ele não for cuidadoso, ele pode olhar Shekhinah. E aqui existem já algumas coisas. Quer dizer, vamos dizer que o homem de 100 anos não precisa mais de forças para superar a olhar para as mulheres. Quer dizer, a divindade. Shekhinah. A pessoa tem que evitar de se conectar para o desejo de receber. Receber o que quer que seja relacionado com os olhos, tem que sempre estar no estado onde ele se eleva acima de qualquer interesse em algo para si mesmo. Esse é o primeiro grau da limitação. Da limitação que precisamos receber. Claro que isso inclui um instinto maior que existe em cada pessoa, que é olhar para as mulheres, que é instintivo. Isso acontece instintivamente em nós. E isso corresponde a um desejo de se aproximar do preenchimento, que é o maior preenchimento instintivo para a espécie humana, que é o sexo. É por isso que é chamado o pacto dos olhos, que significa que se você se permitir ver para receber, está em contato com seu desejo, você está abrindo seu desejo para o recebimento, a recepção. Então, claro, de lá você não pode continuar para o resto dos quatro pactos. Vamos dizer que esses pactos, eles seguem Yud-Kei e Vav-Kei. É assim que foram construídos. O segundo pacto, o pacto da língua, está vigilante com a verdade e a mentira. Os escrutínios que existem agora, depois do pecado de Adão Arishon, são escrutínios na dualidade de verdadeiro e falso. No entanto, antes do pecado, da árvore do conhecimento, os escrutínios eram concernentes à dualidade do doce e do amargo. Quer dizer, para Adão Arishon era suficiente sentir o doce e o amargo. E essa é a sensação de doce e amargo o ajudava, indicava para ele se ele estava na verdade ou na mentira. Porque a verdade era doce e a mentira era amarga. Entretanto, antes do pecado da árvore de conhecimento, os escrutínios eram sobre, concernentes à dualidade, doce e amargo. Mas quando o escrutínio é sobre verdadeiro e falso, é completamente diferente. Às vezes, começa doce e termina amargo. O que significa que existe uma realidade amarga que, no entanto, é verdadeira. Assim, existem verdade e falsidade em relação aos olhos que falamos antes, e agora existe verdadeira e verdade e mentira com relação ao pacto. Como antes que foi dito, que é proibido olhar as mulheres. Esse foi o primeiro tipo de interpretação. O segundo é com relação a verdadeiro e falso. Isso tem a ver com o trabalho da mente. Uma pessoa tem que conhecer mais profundamente o que ele está pensando, o que ele quer, qual sua visão. Quanto ele concorda consigo mesmo ou não. Portanto, eu vou continuar lendo. Portanto, por essa razão, devemos ter cuidado em mudar nossas palavras. A pessoa pensa que está apenas mentindo para um amigo, devemos saber que o corpo é como uma máquina. Uma vez que se acostuma a funcionar, continua funcionando da mesma forma. Portanto, quando está acostumado com a falsidade e a traição, será impossível para ele andar por outro caminho. Isso obriga o homem a prosseguir com a falsidade e a traição, mesmo com a sua própria pessoa. Quer dizer, quando uma pessoa mente para os outros, na mesma medida, ele trai a si mesmo. Então, ele não pode distinguir entre verdade e mentira no que ele vê, no que ele sente, no que ele pensa. Que ele decide. Porque se ele mente para os outros, certamente ele mentirá para si mesmo também. Portanto, a pessoa deve ser cuidadoso em mudar suas palavras. Tudo que a pessoa pensa que está mentindo para as pessoas, deveria saber que o corpo é como uma máquina que está se acostumando a funcionar e continua da mesma forma. Portanto, quando se acostuma à falsidade e à traição, será impossível andar por outro caminho. E isso obriga o homem a prosseguir com a falsidade e traição, mesmo quando está sozinho. Então, ele não sabe mais o que é falso e verdade em si mesmo e falando com os outros. Não existe mais diplomacia na pessoa. Mas, na mesma medida que ele quer atrair seu amigo, ele também trai a si mesmo, embora ele não sinta isso, e esse é o problema. Ele não sente isso. Então se segue que uma pessoa deve trair a si mesmo e não pode dizer a si mesmo a verdade de forma alguma, já que ele não encontra nenhuma preferência especial com a verdade. Ele não tem uma maneira de identificar se está dizendo a verdade ou não. E, portanto, ele já está se conectando com os amigos, não estou nem mencionando o mundo. Ele se conecta de uma forma que não pode garantir disso, não tem opção, não tem indicação para checar onde está a verdade, onde está a falsidade. Isso é chamado pacto da língua. Podemos dizer que aquele que pensa que está enganando seu amigo, na realidade está enganando o Criador. Já que além do corpo do homem existe apenas o Criador. Isso é assim por causa da essência da criação, que o homem é considerado criatura apenas em relação a si mesmo. O Criador quer que o homem sinta que ele é uma realidade separada dele. Mas, além disso, que ele se sente como uma realidade separada, toda a terra está cheia de sua glória. É isso que o Criador faz à pessoa, dá a ele tal sensação. Portanto, quando mente para seu amigo, ele mente para o Criador. É idêntico. É no mesmo momento, desde o começo da mentira até o seu final. Não importa aqui quanto uma pessoa sente que está mentindo ou não. Se ele sentiu que está mentindo, entendeu que também está mentindo para o Criador, isso estaria tudo bem, porque ele poderia fazer alguma coisa sobre isso e corrigir. Mas se ele entra em tal incorporação, conexão com o Criador, lá ele já não tem mais nenhum controle. Isso por um lado, por outro, especificamente por causa disso, a severidade desse pacto, que a pessoa não deve mentir para o seu amigo. Portanto, quando mente para o amigo, mente para o Criador. Quando entristece seu amigo, está entristecendo o Criador. Por essa razão, se a pessoa está acostumada a falar a verdade, isso ajudará com relação ao Criador. Quer dizer, se a pessoa tiver prometido algo ao Criador, ela deverá tentar manter sua própria promessa, já que ele não está acostumado a mudar sua palavra. E com relação ao amigo também. E através disso será recompensado com o Senhor é a sua sombra. Quer dizer, se uma pessoa se torna a sombra do Criador, ele começa a sentir que o que está acontecendo com ele, em todos os seus 248 órgãos, em todos os seus pensamentos, sentidos e desejos, que tudo vem dele como a contrapartida do Criador, como um resultado de completa adesão. E através disso, a pessoa vai merecer o Senhor, a sua sombra. Se uma pessoa mantém e faz o que ele diz, o Criador também manterá. Quer dizer, como dizemos, a boca e o coração são iguais. Não existe diferença entre falar, pensar e fazer. E o Criador também manterá o que é chamado, abençoado a ele, o que diz e faz em troca. Quer dizer, o que ele diz, o que ele faz, não tem diferença. E mesmo a fala se torna fazer, já é um outro grau de adesão. Existe um sinal no pacto da língua, não dizer o que foi dito, porque através de falar ele revela o que está no seu coração. E isso dá uma medida dos externos. Se a pessoa, gostando ou não, fala sobre estados internos, onde não deveria haver uma revelação disso, existe uma diferença entre falar e pensar. Isso dá uma noção de que se a pessoa não está perfeitamente limpo, que ele está literalmente aderido ao Criador em seus pensamentos. Quando ele revela algo de seu interior, o Sitrahra tem poder de caluniar acima e zombar de seu trabalho. Quer dizer, no sistema da providência e orientação, ele zomba do trabalho. Quer dizer, que tipo de trabalho ele está dando para cima, se seu trabalho, sua intenção é para baixo? Isso responde à seguinte pergunta. É sabido que um mitzvah induz uma mitzvah. Então, porque muitas vezes vemos que uma pessoa declina do seu trabalho? Como dissemos acima, o Sitrahra calunia e zomba do trabalho da pessoa. Então ele desce e toma sua alma. Quer dizer, não apenas ela não deixa ele entrar na Kedushá, mas o que ele tinha antes desaparece, é deletado. Quer dizer, ela já difamou com o Criador e disse que o trabalho da pessoa não era limpo, que ele trabalhava na forma de recepção para si mesmo. Então ela vem e tira o espírito de vida, perguntando o que você pretende com esse serviço. Portanto, mesmo quando a pessoa recebe uma certa iluminação do espírito da vida, ela perde novamente. Então, você entende que essas subidas e descidas existem dessa forma, que desaparece de você para mais tarde te instigar, estimular, para se elevar ainda mais alto. Isso já é um começo comum do próximo passo. Mas existe também uma situação onde você é levado, você se torna vazio do que você alcançou e você desce duas vezes. O conselho é caminhar com humildade. Então, ela não saiba se trahra, deseja receber, não saiba o que a pessoa está fazendo. Então, nós vamos perguntar aqui, que tipo de jogo é esse? Mas o desejo de receber me acompanha, sabe o que está acontecendo comigo. Eu não posso colocar, cortar e guardar em um pedaço escondido do meu coração. Está lá e está no controle, meu controle de mim, internamente. O conselho para isso é comportar-se com humildade, para que ela não saiba sobre seu trabalho, por meio de estar completamente dentro de mim. Não, existe a questão do que revelamos no coração. Não podemos permitir a pessoa que recebe um despertar no seu desejo egoísta, ele pode parar em vários níveis. E é por isso que ele aqui fala sobre o pacto aqui, os graus. Raiz 1, 2, 3, 4. Temos que saber como estamos trabalhando com o desejo de receber.
Me acvimo to. אנחנו עושים בו איזה
occupation, איך להגיד? Nós podemos detê-lo.
מקפיאים, אני לא חושב, לא. זה לסגור אותו.
Como falamos isso? Podemos congelar. Não acho que seja isso. É mais contê-lo.
מקפיאים אותו.
Nós contemos ele, nós envelopamos ele para que ele não se erupcione, para que nós possamos controlá-lo em todas as direções. E essa é realmente a meta, o desejo de receber o mal. Não podemos apagar. Podemos apenas contê-lo e mantê-lo. Então ele diz, o conselho para isso é comportar-se com humildade. Quer dizer, de alguma forma, fechar isso, prender o nosso ego, se trahra, não saiba sobre seu trabalho, o trabalho do homem. De forma que ele não revela do coração à boca. Então, Sitra também não pode saber do seu trabalho, pois ela só conhece aquilo que é revelado por palavras ou ações. Então, se a pessoa mantém o pacto da língua e dos olhos, onde pode entender, através disso ele já está fazendo passos muito importantes para se distanciar do seu ego. Deveríamos saber que o sofrimento vem primariamente daquele que calunia, quer dizer, os pensamentos e desejos que despertam do nosso ego, de dentro de nós. E eles prestem a pessoa para fazer todo tipo de ações, transgressões com relação ao pacto dos olhos e da língua. E o conselho para isso é andar com humildade, quer dizer que a Sidra, nosso ego, não sabe de seu trabalho, de forma que aquele que não revela do coração pela boca. Então, Sidra também não pode saber do seu trabalho, pois ela só conhece aquilo que é revelado por palavras ou ações, quer dizer, o pacto dos olhos ou da língua. É isso que ela pode entender. Deveríamos saber que dor e sofrimento vêm principalmente através daqueles que caluniam. Quer dizer, essa é a coisa mais importante que nos impede de avançar. Quer dizer, essa é a coisa mais importante que nos impede de avançar para a completa Devekut. Portanto, deveríamos ser cuidadosos tanto quanto possível com o que falamos, e mais ainda deveríamos saber que quando falando coisas mundanas, coisas que não são relevantes para o nosso caminho, nossa discussão sobre nossa conexão entre nós e o Criador, então mesmo nas falas mundanas, o interior do coração é revelado. E esse é o significado de minha alma estar descoberta quando falo. Esse é o pacto da língua com o qual devemos ter muito cuidado. E a manutenção deveria ser especial durante a subida. Isso é dito sobre todos os pactos, pois durante a descida é difícil andar em grandes graus e precauções. Mas o estado do homem também é sempre levado em consideração e, portanto, existe uma diferença entre a medida na qual ele faz ou não faz esses pactos durante suas subidas e descidas. Bem, o artigo é tal que você pode ler muitas vezes. E cada vez entre as palavras você vê mais e mais diferentes discernimentos. Como resultado disso, deveríamos tentar limitar-nos, quer dizer, colocar ênfase na nossa conexão entre nós e o Criador, e diminuir tudo mais de importância, para que isso não importe mais para nós. A coisa mais importante é o pacto entre nós e o Criador, que é, no final, através da limitação. Limitação que uma pessoa tem que se limitar em seu desejo de receber, basicamente. Mas o desejo de receber, sabemos, se desenvolve através de Yud-Hei Vav-Hei, os quatro graus. Então, o primeiro grau é o pacto dos olhos, o segundo, o pacto da língua, e os dois outros graus. que identifica o alvo, ele não pode identificar um alvo que não está se movendo. Então, para que ele identifique algo, você tem que ter o que você quer que identificar, e então algo próximo a ele, que é diferente dele. Então, através da comparação entre essas coisas, você mantém a visão do que você realmente está olhando. Isso é algo que sabemos da sabedoria da Kabbalah, que o nosso trabalho é alcançar a verdade, o Criador, a adesão com o Criador. Mas nós não podemos nos direcionar para o Criador e adesão, espiritualidade, a não ser que nós também
Volevo chiedere questo da parte di un amico. Quando una persona trasgredisce,
eu quero perguntar da parte de um amigo. Quando uma pessoa alcança o pacto da língua, dos olhos e da língua, uma guerra interna acontece, ele não pode sair desse sentimento, que ele vai perder tudo. Qual é o conselho para mudar esse estado difícil para uma grande correção? Primeiro, os amigos, se estamos falando sobre a seleção correta, isso vem da conexão com o ambiente, então se conecte com os amigos e da conexão com os amigos, entenda que é o Criador jogando com você. Não existe nada verdadeiro sobre isso, é apenas para te trazer mais próximo do propósito do desenvolvimento do grupo, que é a verdade. E assim, se ele não pensa em si mesmo, ele pensa no progresso do grupo, então ele sempre já pode escolher o tipo correto de desenvolvimento, a direção correta. Entretanto, se ele apenas pensa em si mesmo, então não existe um lugar para direcioná-lo, navegá-lo, e todos esses pactos dos olhos e da língua e outros não vão funcionar e não vão dar a ele nenhuma direção, porque ele não tem equipamentos pelos quais possa examinar a si mesmo e calibrar a si mesmo. Se uma pessoa não estiver na dezena, então temos que tentar. Sempre temos que nos examinar. Se for assim, eu vou perguntar de forma diferente. Bala Sulam escreve aqui que quem atrai seu amigo trai o Criador. Sim, porque fora do corpo do homem existe apenas o Criador. E o que vemos como outras pessoas, especialmente os amigos, temos que entender que isso é uma oportunidade que o Criador nos deu para ver esse tipo de ilusão, essa imaginação, que é assim que nós vemos outras pessoas, mas para gradualmente corrigir nossos sentidos. E aí nos aproximarmos do Criador. Isso é chamado...
Насколько предостережение остерегаться разговоров можно отнести к внутреннему диалогу?
Em que medida essa prevenção que nos mantém longe de falar, você pode relacionar quanto isso pode colocar na discussão com as pessoas, com seus amigos? É dito Os sábios falam: não encontrei nada melhor para uma pessoa do que manter o silêncio. Quanto menos você falar, mais saudável você é, mesmo no sentido corpóreo. Sem tradução. Se você quer descobrir o Criador nas relações entre vocês, identifique o grupo dentro de você. Fale com eles. É a melhor forma de fazer. E no, lá de fora você se fala apenas no ponto, trabalho, família, coisas necessárias. E nossa vida corpórea. Rav, de acordo com que tipo de percepção nós vemos a realidade? Vemos a realidade do nosso desejo de receber. Aqui falamos sobre como podemos calibrar nosso desejo de receber para que receba do Criador. Através das nossas imaginações, que é o grupo, a sociedade, a humanidade, o mundo, para que recebamos o Criador, sua atitude, tanto quanto possível, de forma pura e real. É isso que ele fala, quer dizer, esses quatro pactos são certos.
Olá, Rav. Pergunta de Moscou 18. O que significa olhar para a divindade, a Shekhinah? Rav, olhar para a Shekhinah significa que queremos revelar o Criador de uma forma egoísta. Por que ele não está sendo revelado para mim? Essa é a pergunta. A Shekhinah é a revelação do Criador para uma pessoa. Então, você não pode estar olhando para isso de uma forma central direta, somente através da equivalência de forma. Se temos este dispositivo de equivalência de forma, e se não temos esse dispositivo, então não. Assim como aprendemos a sabedoria da Kabbalah, tem que ter uma restrição, uma tela e uma luz refletida. E a extensão a qual existe luz refletida de mim para o Criador, então essa luz refletida... Então a luz do Criador é recebida dentro da luz refletida. Somente dessa maneira podemos nos conectar. De Mach 36, pergunta: qual o significado de uma raiz superior? Qual a raiz superior dessa precaução que temos que ter com as mulheres? Rav, isso é o medo, o temor de descobrir um desejo de receber o Criador, a luz superior, dentro do desejo de receber. E realmente fazer um ato de uma maior transgressão. Ou seja, se recebemos a luz. Pergunta a respeito das mentiras. O que significa mentir ao seu amigo no trabalho espiritual, na dezena? O que significa mentir? Rav. Isso pode ser das menores coisas às maiores. E nós precisamos constantemente ver a nós mesmos com relação aos amigos como um bom, puro e grande exemplo do que é espiritual. Muito simples. Exemplo. Um bom exemplo para com os amigos. Então, a partir de todos os amigos que verão e lidarão com estes exemplos de uma certa forma, eu também serei similar a eles e eventualmente me assemelharei ao Criador. Aluno, Cazaquistão 2, qual a diferença entre atuar e mentir? Rav, atuar é quando fazemos de propósito. Sabemos que não é sério, não é real, mas o resultado disso pode ser realmente espiritual e real. Não da nossa condição, mas a condição que está conectada à força superior. E se este jogo foi estabelecido pelo Criador e nós nos engajamos nisso, nós atuamos, jogamos com a mesma intenção que o Criador organizou para nós, então através desse jogo, dessa atuação, alcançamos resultados sérios, fixos. Então não é mais como um jogo. Somos como pequenas crianças que brincam. Mas a nossa brincadeira é muito mais real do que para as crianças. E a partir disso, nós avançamos para ações muito grandes e reais. Atuar, jogar na espiritualidade é uma coisa muito séria. Isso significa que eu me engajo em estados que eu quero que existam em mim. Mas eles ainda não podem existir, porque eu não estou em... Eu não estou neste estado espiritual ainda, mas para mim, fazer este jogo, jogar isso, atuar, de acordo com o que os cabalistas ensinam, como Rabash, por exemplo, nos escritos sociais, explica, então acontece que eu estou absorvendo isso que eles, o que eles fizeram, o que eles recomendaram. É por isso que esta atuação, esta brincadeira, se torna algo real e cresce em mim. Sem atuar, permaneceríamos animais. Realmente animais. Esta brincadeira, esta peça, este teatro, também se desenvolve nos animais, mas com as crianças, como com as crianças, precisamos realmente estar preocupados se as crianças estão brincando da maneira correta. É por isso que este é o problema. Nos nossos tempos, as crianças estão brincando com seus telefones, com seus celulares. Aluno, PT6, qual é a razão que uma pessoa não consegue fazer esforços na espiritualidade? Porque ele costumava mentir para si mesmo? Rave, nosso principal problema é que não queremos atuar uns para com os outros na dezena. Cada um deve jogar, deve atuar de uma forma legal, um para com o outro, e mostrar somente o certo, o bom comportamento. Não estar com medo ou cauteloso de que ele está atuando como se tivesse um teatro, mas ao contrário, quando ele faz essa atuação, essa luz reformante virá, irá mudar toda a realidade. Enquanto que se a pessoa não faz isso, então nada pode acontecer. Porque a doação do Criador, exceto pela doação inicial até que a pessoa seja trazida ao grupo, para o bom destino, ele é dito, tome isso, isso é feito pelo Criador. Mas então, mais tarde, o Criador precisa da pessoa como um parceiro. E a extensão a qual a pessoa participa com o Criador, através do grupo, através do dezeno, então há um pacto entre eles. Que o que uma pessoa faz na dezena, nisso ele se apresenta ao Criador. Então, de tal forma, avançamos.
Moscou 5. Pergunta. Quando começamos a entender o citado, que a terra inteira está cheia da sua glória? Rav, a partir dos nossos esforços, ver que eu também agora estou em tal ambiente que foi estabelecido para mim dessa forma pelo Criador. Então, primeiro de tudo, a dezena, onde a forma que a dezena é descrita em mim, imaginada em mim, eu preciso ver que é assim como o Criador se relaciona comigo, e não correlacione isso com os amigos, ou atribua isso aos amigos. E a partir disso, eu chego a um estado onde mais tarde eu me relacionarei com a realidade toda dessa forma. Eu desenvolverei a minha percepção, a minha recepção de tal forma em tal forma que eu realmente verei o mundo inteiro como o teatro do Criador. E através de todas essas coisas eu me aproximarei dele mais e mais aos sentimentos dele, à mente dele. E assim é como eu identifico-me com a força superior, de acordo com as minhas qualidades, a minha percepção. De outra forma, mais uma vez, aprendemos que a pessoa está fechada completamente no seu desejo de receber. Minha pergunta é: neste desejo de receber, há uma abertura para ir com fé acima da razão? Ou nós procuramos por fé acima da razão em outro local? Rav, não. Somente um desejo de receber. Acima do desejo de receber, se você for em contradição a ele, você já está se aproximando à fé acima da razão. Minha pergunta, Rav. Como procuramos por este ponto de quebra? A pessoa, por exemplo, está atada, envelopada por esse desejo de receber. Como eu encontro o passo, o local de abertura? Rav, faça o oposto ao seu desejo. Você tem um grupo e oposto a você, isso é nomeado se aderir ao grupo, pensar sobre eles, realmente se aderir a eles, estar completamente neles. Isso é chamado de acima da razão. E você já começa a estar nisso. Bulgária.
Olha, dê-te просто пример, как на практика трябва да съблюдаваме в десятката двата съюза, описани в статията.
Pode dar um exemplo simples de como manter estes dois pactos na dezena, realmente?
Brita e Naim. Zenikrasha, Ani.
Rav, o pacto dos olhos é considerado que eu não quero o meu desejo de receber, também referido como a mulher no artigo. Eu tento não misticar e alcançar isso, não brincar com ele. E mesmo se eu faço algo no meu desejo de receber, isso é tudo que eu posso fazer, eu sou só um desejo. Então, quando eu engano nos meus desejos, então eu saberei pelo que eu estou fazendo. Rehovot.
Obrigado, Rav.
Eu sou como um bebê e ainda estou parado. Quando o senhor me perguntou sobre o que é a verdade, o senhor disse que é aquele princípio, eu estou meio que em um loop. Se o senhor puder me dar... Como eu faço para alcançar a verdade? Rav, você está vendo o grupo na sua frente? Se você não vê o grupo, não há nada sobre o que falar. Você vê o grupo? Certo. Então se dirija diretamente para eles. Certo? É isso. Direto a eles. Estar imerso neles. Tentar se conectar e, se não conseguir, então verificar o porquê. Então calibre a si mesmo de acordo com o grupo. Bishkek. Obrigado, Rav, por abrir o assunto. Se eu entendi, o principal critério é se preocupar com os amigos, antes de fazer qualquer coisa. Pode explicar isso melhor? Com relação ao que o Barra Zulan escreveu aqui? Que o pacto da língua é não falar sobre o que você não deve, porque por falar... Rav, isso deve ser mas, quanto menos possível. E se você tem que falar sobre algo, fala sobre as coisas que importam a vida. Então você constantemente tem que se preocupar sobre o propósito da vida. Porque quando falamos sobre a vida, falamos sobre estes anos que foram, que vieram, o que virão, o que passaram. Em relação ao Criador, na oração, existem também limitações do que eu devo pedir? Ou é completamente aberto? A oração deve ser menos egoísta, talvez, ou há reclamações no coração que você não pode escrever sobre. É claro que nós, com o Criador, nós não temos necessidade de falar. Ele saberá. Enquanto que nele, tudo o que podemos pensar sobre... Se imaginarmos para nós mesmos que tudo vem dele, então não há nem mesmo qualquer lugar para alcançar o Criador. E antes de eu fazer isso, ele é aquele que traz todos os meus pensamentos, as minhas intenções. Então é por isso que não há perguntas aqui. Se isso sou eu falando com o Criador, ou se é ele me despertando para falar com ele, precisamos nos examinar depois de todos os desejos, pensamentos que são despertados em nós. Então, a extensão que podemos criticar isso e nos direcionar corretamente. Então, por tentar alcançar ao Criador, eu não tento alcançar isso de uma forma, de qualquer jeito. Se eu estou chorando, se eu sou grato ao Criador. Foi o Criador que fez essas coisas para mim. Não há nada de novo aqui. O que? Por que você fez isso comigo? Então, a coisa é que por sentir que por sentir este desejo de falar com o Criador, eu preciso criticar e fazer uma decisão do que eu realmente quero dizer a Ele. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou falar com ele de qualquer jeito? Não, porque isso, esse desejo de falar com ele veio, já veio do Criador. É por isso que o diálogo com o Criador pode ser somente na condição que eu passe pelo grupo. Não há outra escolha. Através do grupo, ali é onde eu verifico que eu recebi do Criador. Porque do Criador eu sempre recebo algo contra o grupo. Isso é chamado de eu criei a maquinação. E assim, nos meus esforços no grupo, eu começo a mensurar, medir a mim mesmo o desejo de receber que o Criador criou com o desejo de doar que está no grupo, na minha frente, e eu preciso destes dois sistemas, e dentro, e a função destes sistemas, a funcionalidade deles, depende da extensão que eu me anulo ao grupo. E a partir disso, eu... Bom dia. Qual é essa questão do pacto? Eu não entendi. O que significa decidir algo e... Conexão com o Criador pode existir em quatro níveis do desejo de receber. Então nós aprendemos dois.
В статье говорится, что ситра Ани должна знать про духовную работу человека. Вы сказали, что...
Olá, Rav, no artigo foi dito que o ситра Ахра não tem que saber sobre o trabalho espiritual da pessoa. Você disse que nós temos que fechar nosso desejo de receber. Então eu quero perguntar, praticamente na nossa geração, na dezena, como fechar isso? O que significa fazer isso na dezena? Na dezena, falamos somente sobre doação e não sobre recepção. É isso? Aluno, o senhor disse que temos que falar no grupo sobre como podemos segurar este pacto dos olhos e da língua. Como fazer isso na prática? Rav, falamos sobre isso o tempo inteiro, Velodia. Realmente. O pacto dos olhos é que eu estou fazendo um esforço para não olhar para qualquer coisa que me divirja do Criador, que tire minha atenção. E o da língua é com respeito às mulheres. O pacto dos olhos é como sempre uma pessoa, por exemplo, olha para a mulher o tempo todo e ele procura se é algo positivo ou negativo. E então aqui no artigo ele diz que por meio de buscar essas coisas, a pessoa precisa parar de fazer isso, porque a pessoa está seguindo seu coração. E se ele começar dessa forma com a pessoa, ele também fará isso com relação ao Criador. E é por isso que é proibido olhar para as mulheres. É chamado aqui do termo mulher, mas, de fato, a pessoa está proibida de olhar para o seu coração, o seu grande desejo de receber, que o está atraindo. É isso? Que é considerado o pacto dos olhos, o mais interno, porque os olhos são o degrau de Rokhma. A luz interior que está em Binah. E de fato, enquanto estamos procurando em Binah, e quando estamos procurando em Binah, na verdade estamos procurando pela luz interna de Rokhma. E se nós ansiarmos por Binah, isso é porque queremos encontrar nela a luz de Rokhma. Há muita coisa aqui. Também o fato de que a mulher eleva o vermelho e o homem traz para baixo. Estamos estudando o artigo A Liberdade do Baal Salam, alcançamos o subtítulo A Liberdade do Indivíduo. Neste artigo, estamos aprendendo tudo que na realidade está relacionado com a liberdade da pessoa. A extensão que ela precisa sair do seu desejo de receber, a fim de receber. Até que grau a pessoa consegue sair disso realmente. E a extensão que a pessoa inverte isso para a doação, que isso pode ser feito somente de forma prática, quando ela está num grupo, no ambiente. E então, a partir do vetor do benefício para si mesmo, ele parte para o vetor do benefício para o ambiente, para o grupo. E quando ele faz isso, ele sai mais e mais da dominação do desejo de receber para a dominação do desejo. Para o desejo de receber pela causa dos outros, que é chamado de doação. Nós, na realidade, aprendemos como uma pessoa precisa tentar e existir dessa forma. Então, vamos continuar. ET10. Eu queria perguntar sobre a diferença do primeiro artigo do Baha Sulam e Rabash, e agora estamos falando do desejo de receber. Quando lemos o Shamati, lemos sobre algo que não conseguimos fazer, somente podemos orar sobre isso. Como ter uma operação feita em você. E aqui parece que você tem uma escolha de uma boa forma. Eu quero perguntar a diferença entre essas duas abordagens, se pudermos dizer isso, é claro. Rav, sim, existe algo aqui no que você está perguntando. Sim. Mas eu nem mesmo sei como abordar isso. Isso é algo que é muito... É muito complexo. Isso é da diferença entre a fonte, as outras qualidades, os outros fatores que nós conseguimos influenciar os outros fatores, mas a fonte não conseguimos. E paralelo a isso, nós temos uma abordagem com a sociedade, ou seja, através de todos os outros fatores. E também com relação ao Criador, que a fonte está relacionada somente com Ele. E é por isso que todo o nosso trabalho está dividido dessa forma. No Criador e no grupo. Bom, o grupo também inclui a uma dezena. Ele também inclui o que está ao redor disso, a toda a humanidade. E em geral, inanimado, vegetativo, animado. Então nós, principalmente, estamos lidando com a dezena e com o Criador. Mesmo que agora, quando estamos entrando nas condições da última geração, então temos um problema aqui. Que nós também precisamos levar em consideração toda a humanidade, que está se aproximando mais e mais de nós e nos pressionará mais e mais e mais, que eles instintivamente começarão a pensar que eles dependem de nós e teremos que nos abrir e nos aproximar deles, de toda a humanidade. Então veremos onde este ponto de contato pode estar. Como o Baha Sulam escreve no fim da introdução ao livro do Zohar. Latim 8.
Querido Rav.
Querido Rav.
Estamos marcados por la herencia de nuestros padres y no tenemos libre albedrío, ¿podemos ser realmente libres? ¿Existe una libertad?
Se temos essa herança imutável dos nossos pais. Se temos essa herança, isso está impregnado, não há como mudar. Então, existe liberdade de escolha, livre-arbítrio, mesmo nessas condições? Rav, ele escreve que mesmo que tenhamos que seguir a nossa fonte e que ela é imutável, que porque nós temos outras qualidades nas nossas mãos, e porque nós temos um grupo, porque através do grupo podemos mudá-los. Se temos um grupo, podemos mudar tudo. Nós estamos desenvolvendo corporalmente de uma forma bestial, mas com a dezena podemos influenciar os outros três fatores. E é isso que ele está nos falando no artigo da liberdade, que nós temos liberdade em estar incluídos no ambiente correto, em construí-lo. E por meio disso, por alcançar um estado onde todas as coisas, toda a fonte que você tem, não importa do que seja, mesmo que seja imutável, mas você pode trazer essa fonte ao pico da sua realização. Que isso será ótimo e especial, isso será único no que encontra, em como se comporta, e como uma célula especial no CLI de Adam Arishon. Moscou 1. Obrigado, Rav.
Мы вдруг обнаруживаем, что все-таки Творец хочет наполнить свои творения.
Depois que pedimos para o Criador nos conectar em oração, então descobrimos que o Criador quer nos preencher as criaturas. Então aqui há outra oração. Então podemos nos conectar ao Criador?
Quem?
Assim é como também nos voltamos à humanidade? Rav, sim. A extensão que estamos incluídos na dezena. E que através disso cada pessoa está conectada a outros sistemas, então começamos a sentir que isso não é suficiente na dezena. É, que a sua verdadeira realização é todos nós sermos como sendo uma única dezena, nós e toda a humanidade. E então descobrimos a inclinação em corresponder mais coisas aqui. Qual é essa fonte única da pessoa se tudo vem dos nossos ancestrais e pais? Rav, eu não entendo o que as mulheres estão perguntando. A fonte única, a fonte já é única. A fonte significa que há algo que não muda em mim. O tanto quanto eu, mesmo que eu me mova ao redor, o meu lugar no sistema de Adam Arishon sempre será o meu lugar. Eu não consigo sair dali. Eu só posso causar a minha conexão com o sistema inteiro de Adam Arishon, com todos e cada um. E eu devo fazer isso em um certo ponto. Mas eu, a partir do meu próprio ponto, deste meu local, eu não consigo sair. Isso é chamado minha fonte. Aluno. Moscou 20. O que é uma personalidade na espiritualidade? Rav, isso é a fonte? Uma personalidade, ou seja, o que é pessoal a mim somente e de nenhuma outra pessoa, essa é a minha fonte. A minha fonte inicial, a minha fonte inicial em Adarishon. É por isso que, para conhecer essa fonte, que nós gradualmente alcançamos isso, isso significa se conectar a todo o sistema de Adarishon, a todas as pessoas. Então, eu, na realidade, implemento a minha fonte de Petah Tikva. Como ajudar todos os amigos na dezena a realizarem a sua fonte? Isso é o que estamos fazendo, diz o Rav. Mesmo que não saibamos exatamente como, precisamos conectar o tanto quanto possível, tão preciso quanto pudermos, com todos os amigos através da dezena, e então entre dezenas, e então centenas e milhões, centenas e milhares, quer dizer. Então, incluímos assim todas as pessoas da Terra. Pergunta de Moscou 5. Qual é a fonte? O que é a fonte com relação à dezena?
Sua base, como aprendemos no artigo da liberdade, a liberdade do indivíduo, e lemos outros artigos mais, que quando a pessoa encontra a dezena, encontra sua conexão com eles, então, desta forma, organiza para si mesmo uma fonte muito particular também, ela encontra. E também uma base grupal, quer dizer, cada dezena tem a sua própria base. E temos que alcançar isso, e sentir e vê-la. E essa conexão com, de nós com o Criador. E assim temos de descobrir e desenvolvê-la cada vez mais e mais, até que o sistema de Adão Ravishon, entre nós outros, nos conectamos, e assim nos conectamos com o Criador. E isso é uma conexão pessoal com a dezena. Isso forma a base da dezena, a fonte. E dessa forma, podemos alcançar na conexão, e na conexão também com outras dezenas, nossa base geral de Adão Larichon, que é a fonte original do Criador. Não sei se temos mais perguntas, mas encerramos no dia de hoje. Tudo o melhor, saúde e todo o êxito nesse caminho espiritual.